Olá novamente, bem-vindos à disciplina Contabilidade Gerencial. Vamos tratar a partir de agora da unidade 4, que eu diria é uma sequência propriamente da unidade 3, só que agora nós chamamos de custeio por absorção com departamentalização. Bom, em suma, o que vamos fazer? Na unidade 3, nós alocamos os custos diretamente aos produtos, os diretos, a mão de obra, o esmalte, no caso, a mão de obra direta, e os demais, energia elétrica, aluguel, depreciação, enfim, os indiretos, através ou da mão de obra, ou do valor da massa, ou do valor do esmalte, enfim, por algum critério único. Então, a lógica desta abordagem que nós vamos discutir ou apresentar a partir de agora é que é mais fácil identificar os custos, aonde eles aconteceram, ou seja, em quais departamentos eles foram consumidos, do que com quais produtos eles têm alguma relação. Então, um exemplo bem simples: o aluguel é mais fácil alocar ele por área, por metro quadrado em cada departamento do que com um produto. Além do que, a finalidade desta sistemática que nós vamos ver agora é que isso vai nos dar mais informações para tomada de decisão, para contabilidade gerencial. Então, a partir de agora, nós podemos saber identificar quanto cada departamento gasta, quanto custa uma hora trabalhada dentro do departamento e assim por diante. Anteriormente, nós não tínhamos essa informação e é o que nós vamos tentar buscar entender agora. Então, o esquema completo do custeio por absorção, o chamado condepartamentalização, observem que é um pouquinho mais amplo do que o anterior. Então, os custos continuam sendo separados das despesas, né? Despesa vai direto, continua indo diretamente para o resultado, sendo que os custos diretos, obviamente, sempre que o custo é direto, ele vai ser identificado como produto, não tem porquê, né? Aquilo que é objetivo, não tem porquê não alocar logo ele para cada produto, já que dá para medi-lo objetivamente. Mas os indiretos, eles serão primeiramente alocados para os departamentos. E os departamentos, nós temos dois tipos de departamentos: os produtivos e os auxiliares. Então, vai haver algum esquema de realocação entre os departamentos para, finalmente, chegar esse custo somente aos produtos, que vão para os estoques e, quando vendidos, obviamente, vão para o CPV para formar o resultado, conforme a gente já conhece dentro da contabilidade. Então, os departamentos, nós podemos classificá-los em duas categorias importantes: os departamentos de apoio e, muitas vezes, até denominados em improdutivos, claro, indevidamente assim, mas às vezes chamados de improdutivos, são aqueles que prestam serviços aos demais, isto é, não produzem propriamente os produtos, mas servem para que os demais possam produzir. Então, a manutenção da fábrica, por exemplo, ela não fabrica produto, ela está lá para manter a fábrica em funcionamento, né, os demais setores. Então, esse é um departamento de apoio. Então, nós fizemos uma lógica de rateio em que primeiro alocamos todos os custos para todos os departamentos, mas depois, num segundo momento, esses custos desses departamentos de apoio serão repassados para os departamentos produtivos. E sim, os departamentos de produção, os produtivos, são aqueles propriamente que produzem os bens. É onde são fabricados, ou é a fábrica propriamente dita, né? Então, a lógica é o seguinte: se nós conhecemos o custo de cada um desses departamentos produtivos e nós sabemos o que eles fazem, quanto tempo gastam com cada produto, parece que fica fácil alocar o custo desses departamentos para os produtos. E essa é a lógica desta sistemática. Então, para ampliarmos o nosso entendimento desse modelo chamado custeio por absorção, vamos continuar com o exemplo da indústria cerâmica Palhoça. E que, em termos práticos, na verdade, é mais ou menos assim que se faz. É um processo até de evolução, né? A gente, no primeiro momento, faz um esquema ou uma distribuição de custo de uma maneira mais simples. E, na medida que as necessidades vão aumentando, a gente vai aprimorando esse modelo. Então, se antes nós jogávamos os custos, né, para os produtos, direto e indiretamente, agora nós vamos jogar primeiramente para os departamentos, né? Então, como é que nós vamos jogar esses custos para os departamentos? Nós vamos pegar aqueles dados referentes à área quadrada ocupada por cada departamento, valor dos equipamentos, consumo de energia, número de funcionários, enfim. Serão os critérios que nós vamos usar para alocar cada custo a cada departamento. E neste exemplo, né, nós temos seis departamentos: a administração geral e almoxarifado, considerados nesse caso departamentos de apoio, e a prensagem, a esmaltação, a queima e a embalagem, como quatro outros departamentos produtivos. Então, com base nesse levantamento físico, nesses critérios, é que nós vamos alocar cada um daqueles itens de custo. E aí nós temos lá na página 65, observe na apostila, no quadro 7, né, um primeiro esquema em que nós alocamos todos os custos indiretos individualmente para cada departamento. Por exemplo, o aluguel, né, no valor total de R$ 25.100, foi alocado com base na área ocupada por cada um dos departamentos. E assim sucessivamente, né? E finalmente, os materiais diversos, né, por falta de um critério melhor, eles foram alocados proporcionalmente à soma dos demais custos até então. É comum a gente fazer isso nas empresas, né? Mas tem lá uma conta, custos diversos ou outros custos, né? Pequeno valor, a gente não tem propriamente um critério para ele, e aí nós alocamos com base na soma dos demais. De tal sorte que nós temos um valor total para o departamento de administração geral, 3.335, para almoxarifado 5.059, para prensagem 42.191, para esmaltação 43.359, para queima 23.347 e para embalagem 19.734, num total de 137.025. Observe então que esses números, que agora estão concentrados nos departamentos, tanto produtivos quanto de apoio, dizem respeito somente aos custos indiretos, já que os custos diretos continuam sendo alocados de maneira objetiva, direta para cada produto. Então, os 137 mil são aqueles custos lá da energia, do aluguel, da depreciação, da mão de obra direta, dos materiais indiretos, enfim. E como próximo passo, então, nós temos a realocação entre os departamentos, ou seja, os departamentos produtivos vão repassar os seus custos para os produtivos. Então, observe que existe uma sequência lógica na apresentação desses departamentos, de tal sorte que a administração geral, que é o que mais presta serviço para o almoxarifado do que recebe, vai ser o primeiro departamento a realocar o seu custo para os demais. E assim sucessivamente. Por fim, né, o almoxarifado, que já tinha um certo custo, recebeu uma parcela da administração geral, tem um novo valor e esse valor todo vai ser repassado para os demais. E aquele que já zerou não volta mais a receber. Então a lógica é mais ou menos essa, né? Poderíamos até fazer o que alguns autores chamam de realocação recíproca, mas não se ganha quantitativamente muito em se fazendo isso. Então, o que nós fazemos é, vamos alocando dos departamentos auxiliares até todos se concentrarem somente nos produtivos. E conforme disposto no quadro 8, na página 68, nós temos finalmente todos os custos recaindo somente nos quatro departamentos produtivos: 44.850 na prensagem, 45.270 na esmaltação, 25.360 na queima e 21.545 na embalagem, de um total de 137.025, que continuam sendo tão somente os custos indiretos. Bom, agora nós já sabemos quanto custou cada departamento produtivo. E com base no tempo que cada um desses departamentos dedica a cada produto, nós vamos então finalmente alocar o custo para os produtos. Então vamos tomar como base o quadro 9 da página 70, onde apresenta o mapa com os tempos, né, de produção de cada um dos produtos. Por exemplo, o produto tipo A, o modelo, né, de cerâmica tipo A, na prensagem utiliza 0,20 hora por metro quadrado. Como foram 30 mil metros quadrados, isso dá um total de 6 mil horas trabalhadas na prensagem para esse produto. E assim sucessivamente, de tal sorte que nós temos aí 17.100 horas produzidas na prensagem, 15 mil horas na esmaltação, 13.300 horas na queima e 35 mil horas na embalagem. Então, nós já sabemos quanto custou cada departamento, por exemplo, a prensagem. Então, o que custou 44.850, trabalhou 17.100 horas, terá um custo médio por hora de 2,6228. Então, nós temos lá na página 70, no quadro 10, todo esse detalhamento do custo de cada hora trabalhada ou produzida em cada um desses departamentos produtivos e quanto será alocado para cada um dos produtos, já que nós sabemos quanto cada produto gasta ou leva de tempo para ser produzido em cada departamento. Então, podemos observar o seguinte: o produto A, que leva 0,20 hora vezes 2,62, isso dá um custo de 0,5246 por metro quadrado, ou um total de 15.737,01, e assim sucessivamente para cada um dos produtos, de tal sorte que nós chegamos finalmente ao custo alocado de forma unitária ou total para cada um dos produtos, somando os quatro departamentos. E com base nisso, nós podemos finalmente construir o quadro de número 11, que está na página 72, onde, juntando com os custos diretos, a massa, o esmalte e a mão de obra direta, nós podemos finalmente formar o custo unitário e o custo total por metro quadrado e total, obviamente, de cada um dos produtos. Observe então que nós temos um custo unitário de 3,51 para o produto A, 3,47 para o B, 3,018 para o C, 2,93 para o D, né? E os totais também aí colocados para os 30 mil metros, 20 mil, 35 e 15 mil metros. Não esqueçam que a média continua em 3,2465 por metro quadrado. Porém, o custo unitário agora mudou, né? Fazendo uma comparação desses números com aqueles apresentados na unidade anterior, obviamente nós temos valores diferentes. Não podemos dizer que é mais exato, né, ou que este está mais preciso que aquele, né? O que nós podemos dizer sim é que esta modelagem ou essa forma de alocação de custos, também válida para fins da contabilidade financeira, nós temos um detalhamento maior dos números, dos custos dos departamentos, do custo de uma hora trabalhada em cada departamento, que nós não tínhamos até então. Então, claro, nós mudamos a forma de alocar, a forma de atribuir custo aos produtos, e obviamente os custos mudaram. Então, nós não temos os mesmos números que nós apresentamos no quadro da unidade anterior. Porém, na média, continua o mesmo valor. Por quê? Os custos indiretos somam 137.025, os diretos 187.625, isso dá um total de 324.650. Ou seja, para os 100 mil metros produzidos, gastamos 324 mil, que dá 3,24 por metro. Então, esta é uma forma lógica de se fazer o custo também, né? Porém, de uma maneira um pouco mais complexa, um pouco mais detalhada e talvez mais trabalhosa do que a anterior. Ambas válidas para fins contábeis e, sobretudo, para a tomada de decisão. Então, este é o chamado custeio por absorção com departamentalização. Na próxima unidade, nós teremos o custeio baseado em atividades, que vamos observar que é uma sequência deste, quer dizer, é um grau de refinamento, de detalhamento maior do que esse apresentado até então. Para finalizar, eu sugiro que façam as atividades que constam no final da unidade, respondam, discutam, com os tutores, questionem os resultados, enfim, vamos tentar aprender um pouco mais sobre o assunto. Novamente, obrigado pela atenção até o momento. E na sequência, nós teremos um novo assunto, que é o custeio baseado em atividades.